E no episódio de hoje, finais de conferência. Trae Young, que quase conseguiu ser o primeiro jogador a forçar uma flagrante 2 em cima de um árbitro. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, hoje com o nosso episódio de número 109, hoje que é dia 29 de junho de 2021, e estamos aqui mais uma semana gloriosa para falar do melhor basquete no mundo, na temporada mais corrida da história. Sim, estamos chegando naquele momento de fadiga mental, mas também é um dos melhores momentos da temporada. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete, e estamos aqui mais uma vez para falar de basquete. Mas antes de apresentar aquela bancada maravilhosa que você já conhece, vou falar um pouco das nossas redes sociais. @637 no Instagram e no Twitter. O nosso e-mail é o 637@gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com. Você pode nos encontrar em qualquer plataforma de podcast, inclusive no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. E se você desejar, você pode se inscrever lá e acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Bom, para comentar comigo sobre o melhor basquete da semana, ou do mundo, na semana das conferências de final, ele, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e tá acabando, né? A gente vai faltar, vai ter falta quando tiver acabado. Agora a gente tá meio saturado, é isso mesmo, mas vamos lá, vamos comentar o que de melhor aconteceu, né, nas finais de conferência.
E antes de começar, a gente teve, acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, ou até antes disso, na semana passada, a primeira noite sem jogo da NBA, desde dezembro.
Pois é.
O que é bastante raro, porque nos playoffs anteriormente você tinha aquele descanso, né? Os times jogavam seguidos quando estavam na mesma cidade, né? Era dia sim e dia não, e aí quando viajava de uma cidade para outra tinha aquela folga de duas noites, né?
Uhum,
mas esse ano eles não estão nem aí. Suns e Clippers estão jogando dia sim, dia não, trocando de cidade sem trocar de cidade. A mesma coisa para Atlanta e Milwaukee, eu não estou nem aí.
É, pois é, tá insano o ritmo. E tá rolando tudo nos Estados Unidos, né? A Major League tá rolando 100%. Uhum. A Stanley Cup começou já.
Sim,
vai
verdade.
Começar amanhã, se não me engano, um negócio desse. É, então, os esportes americanos estão a todo vapor, a NBA tá pra acabar aí, claramente ruxando pra, porque o calendário tinha a ideia de os jogadores poderem ir jogar a Olimpíada, né, que vai acontecer lá em Tóquio,
uhum.
Nesse mês agora que vem.
Dia 23 começa.
É, né? Pois é. Saiu o time oficial dos Estados Unidos, inclusive, né?
Ah, já fecharam o time já?
Já, dá pra ganhar. Tem Lillard.
Durant.
Durant vai. Harden não vai. É, dá pra ganhar. É Popovich que vai treinar, vai ser o coach.
É, se tudo, ao que tudo indica, o último ano, né? De Pop.
É, pois é. E a última Olimpíada de Durant, né?
É, e aproveita que a gente tá falando de Olimpíada, né? Tá acontecendo o pré-olímpico. Que o Brasil está participando, né? E o Brasil hoje venceu o jogo contra a Turquia, o que está bem encaminhado para o Brasil ir para as finais da competição. O grande favorito da competição pré-olímpica que o Brasil está disputando agora, porque são 4 ou 3 pré-olímpicos, eu não lembro onde é que o Brasil está jogando esse, mas o favorito é a Croácia, que é o time do nosso querido Bojan Bogdanovic. Não, Bogdan Bogdanovic, que é o Bogdanovic, que a gente não pode dizer mais que ele é o Bogdanovic bom, porque os dois estão jogando muito, mas é o Bogdanovic do Indiana, e o Brasil pega eles amanhã.
Ex-Indiana, atual Jazz, não é isso?
Isso, ex-Indiana, atual Jazz, boa.
E
vê um uniforme amarelo na mente, aí a gente fala o primeiro nome.
Tá certo.
Bom, é isso aí, tá acontecendo isso e, bom, é isso aí, né? Vai ter muito basquete aí pra poder acompanhar. E vamos nessa. Bom, antes da gente começar a falar dos playoffs, né, vamos trazer algumas notícias também, porque tá acontecendo várias coisas nessa off-season meio in-season, porque a gente não tá acostumado muito com isso, mas é o que os times estão fazendo, porque vamos lembrar de que a temporada da NBA já começa em outubro. Então a gente tá falando de 3 meses, né, de preparação, as equipes querem logo sair na frente, e também tem o draft que vai acontecer dia 29 de julho. Então a gente tem uma certa corrida da NBA, como você também já explicou, o fato da Olimpíada. E nesse ritmo aí, o que é que veio acontecendo, né? Desde o dia 22, que foi a última vez que a gente gravou o podcast, o Rick Carlisle, que era o ex-técnico, que era o técnico, né? Virou ex-técnico como é o nome? Dallas Mavericks. Anunciou de que ele vai para a Indiana, né? Na verdade, ele está voltando para a Indiana, onde ele foi assistente técnico de 2003 a 2007. E vai tentar virar essa má sorte de técnicos, que, na minha opinião, não é uma má sorte de técnicos que o Indiana teve nos últimos anos.
Pois é, a instabilidade na diretoria, né? Decisões questionáveis e todo esse pedaço aí contribuíram para essa loucura, esse carrossel que foi o Indiana, né?
Uhum.
Durante os últimos anos, pelo menos. E, bom, como a gente antecipou durante o podcast da semana passada, a gente já estava pensando que não tinha muita chance dele ficar desempregado, né? E, bom, é isso aí. Ficou desempregado 2 semanas, claramente negociando para ganhar mais dinheiro.
Uhum.
Mas sem trabalho ele não ficaria de jeito algum.
Exatamente, e um técnico muito renomado, a gente sabe de que é um dos mais vencedores também da história da NBA, então vai chegar um ponto em que o Indiana não vai ter mais em quem botar a culpa, o Indiana organização, né? Então, se começar a dar ruim aí, talvez comecem a rolar cabeças na diretoria, que já deveria ter acontecido há algum tempo atrás, né? Vamos deixar isso claro na mesa. Bom, seguindo as notícias aqui, a gente tem mais uma também no mundo dos técnicos, que é exatamente o Dallas Mavericks, que era a antiga casa do Rick Carlisle. Vamos lembrar que o Rick Carlisle não foi demitido, ele sim decidiu sair depois de toda a polêmica que surgiu aí no Dallas, e o Dallas resolveu colocar Jason Kidd, que já era da casa, né? E aí é a terceira vez que Jason Kidd vai estar atuando como técnico principal de um time, que ele esteve em Brooklyn, ele esteve também em Milwaukee, a gente lembra quando ele foi demitido de Milwaukee para a entrada de Budenholzer. Antetokounmpo defendeu ele com unhas e dentes, quase ameaçando sair da franquia depois da demissão do nosso querido Jason Kidd. Agora ele vai levar suas decisões questionáveis para Dallas, diria eu.
Perfeito. Perfeito.
Algum comentário, não?
Não. Vamos seguir. Porque deixei bem claro no podcast que lá eu tinha que ficar lá. Eu acho que era mais a questão do Mavericks, é uma questão de plantel mesmo, de fazer o melhor time.
Uhum.
Pra Luca, né? A gente já falou extensivamente, né? Então, você já foi preciso em tudo que você falou.
Bom, vamos lá. Então, a outra notícia também é nessa ala de coaches. Eu pensei que eu tinha outra notícia geral, mas não tenho, né? Bom, em relação à posição de técnico do Portland Trail Blazers, que é um time que vai entrar numa posição muito delicada agora nessa temporada, porque meio que tá acabando a paciência para o azar, né? Porque a gente sabe de que Portland Trail Blazers não deu certo nas janelas de que teve para dar certo até o momento por causa do azar, de lesões, de irregularidade e algumas vezes de falta de ajuda para Damian Lillard, né? Então, chegamos a mais um ano em que Damian Lillard é eliminado na primeira rodada jogando um dos melhores basquetes que todos já viram nos playoffs. Principalmente depois daquele jogo contra Denver, que ele se recusou a perder e mesmo assim perdeu, porque não existia outra pessoa que conseguisse ajudar ele dentro de quadra. E aí Terry Stotts saiu, como D'Antoni fez no Rockets, né, antes que a porra explodisse na cara dele, ele resolveu sair. E aí, vimos agora diversos nomes sendo colocados nessa linha aí para poder definir quem vai ser o técnico do Trail Blazers, e Chauncey Billups foi nomeado para esse cargo. Só que ele já começou com... Eu não queria dizer o pé esquerdo, mas ele... Porque essa expressão não é muito... Não diz muita coisa, né? Mas já começou um pouco errado, porque... Eu realmente não sabia. Eu não sabia desse caso, mas ele tem um caso de... Eu não sei se é acusação ou se ele realmente foi condenado.
Pois é.
Mas é... Você sabe se ele foi condenado?
Exato, eu também não sabia. Tal qual é minha lista, eu não sabia.
Eu não sabia.
Alega ignorância. Né? Que, uhum. Enfim, porque, tipo, né? Acho que o mais notório nos últimos anos é o de Kobe, né?
Sim.
Tentando lembrar que mais de algum, assim, tipo, na NBA, quero dizer. Enfim, né, mas tá aí, polêmica, né?
Só pra deixar claro, em 1997, ele ou cometeu ou foi acusado de estupro. Eu não lembro agora, porque eu li a notícia, mas eu não consigo lembrar se ele foi realmente condenado, perdão, ou se ele foi... Ele só foi acusado, e aí, como a maioria dessas pessoas que tem fama ou então dinheiro, acaba resolvendo através de acordos ou alguma coisa nessa linha.
Sim.
Bom, o ponto é, o que é que aconteceu? Ao descobrir isso, assim como nós, o elenco do Portland não gostou da ideia e se opuseram à contratação de Chauncey Billups. Mas, segundo a organização de Portland, eles fizeram uma investigação independente por fora ali e acharam que não era nada demais, ou que era, não foi o caso. Aí que eu começo a lembrar de que talvez ele não tenha sido convicted, como é em português?
Condenado.
Não tenha sido condenado, talvez tenha sido acusado, porque condenado não tem por que eles fazerem outra investigação por fora, né? Mas o caso é que fizeram a investigação por fora e, mesmo contra a opinião dos seus próprios jogadores, eles nomearam o Chauncey Billups como o técnico do Trail Blazers, que é o 15º técnico da história da franquia.
Pois é, né? Então, nesse caso aí de... Né? Como é que traduz isso? É sexual assault? O que seria isso?
Assédio sexual.
Justo. Bom, né, e aí... Ah, sim, e a gente não falou, né? Mas o Jason Kidd bateu na mulher dele, né?
Ah,
a gente falou de Kobe, né? Então, são dois técnicos sendo contratados, né, no caso. O Billups, ele tava como assistente do... Eu quero dizer Nets, mas não é Nets. É do Clippers, não? Eu tô confuso.
É porque eu acho que é... Eu acho que é Clippers, porque eu vi ele no jogo ontem.
É isso, né? ele tava no jogo ontem, mas ao mesmo tempo ele tava na entrevista hoje. Ele foi no Oregon pra fazer isso. Tipo, como é que... Sabe?
Exatamente.
É meio além da imaginação o Chauncey Billups tá numa final de conferência e tendo que... Tipo, discutir contrato, eu acho que isso não é muito comum, tipo, ser anunciado, sabe?
É por isso que tá estranho demais essa pós-temporada. Mas sim, ele ainda é auxiliar do Clippers e ele tava no jogo de ontem.
Enfim, tá, vamos lá então, né? E por que que... Né? Só isso é uma polêmica grande, né? Os jogadores não queriam ele.
Sim.
E aí, por jogadores... Só tem uma resposta pra isso. Jogadores, leia Damian Lillard, né?
Exato.
Porque foda-se o que os outros jogadores querem, ou acham, ou pensam, né? Só um jogador importa. Que é o Damian Lillard.
Exatamente.
Colocamos isso aqui, né? Abrimos o jogo. E aí vem aí pra colocar mais uma camada na polêmica. É exatamente a questão... De, né, o nome do Jason Kidd estava sendo ventilado pra caramba desde a temporada passada já. Mas outro nome que tá também ventilando bastante desde a temporada passada É o da assistente do Spurs, que me fugiu o nome agora.
Beckham.
E a expectativa é que contratassem ela, entendeu? Um desses vários times aí.
Sim. Eu tava esperando que isso acontecesse também.
Pois é, e aí lá vem. Aí, meu amigo, aí a internet se uniu pra meter o pau no Portland. Eu imagino que o Portland tenha as razões pra ter contratado, né? As coisas sejam aí. Passando em cima de Lillard ou não. Mas que a galera pegou mais pesado aí nesse caso, porque, né? Duas pessoas que têm um histórico, né? De abusos sexuais alegados, né?
Uhum.
De abuso, né? Tanto o Chauncey Billups quanto o Jason Kidd. E uma mulher podia ser contratada, né? Não foi.
Enfim, exatamente.
É isso aí. Essa foi a polêmica da semana, né?
Só para deixar claro aqui qual é a polêmica do Chauncey Billups. Eu coloco polêmica porque eu não posso dizer que é um crime, porque ele não foi acusado. Então, só pra gente
condenado.
Condenado. Ele foi acusado por uma mulher não identificada em 1997, quando ele ainda era rookie, novato, jogando pelo Boston Celtics. Ele foi acusado, junto com outros jogadores da NBA, de ter estuprado ela. Então, a gente tá falando de uma acusação bem grave, que aí teve toda a investigação do Portland, que eles decidiram de que, na verdade, não era nada. De que não sei qual foi a decisão. Eles não publicaram, né, a decisão deles. Eles só falaram que tiveram a investigação e aí resolveram depois fazer. Tava tudo ok para eles. E depois eles fizeram a nomeação dele como técnico. Então o Chauncey Billups vai ser técnico. E, mais uma vez, essa parte da Beckham, eu quero acreditar de que o Spurs está segurando ela, assim, com todas as forças, para quando o Pop for embora. Mas é muito otimismo da minha parte, porque o que vai acontecer é que o Pop vai sair e vamos botar outro cara no lugar dele.
Foda. Mas não, que eu tô disso da Beck. Tem a questão do Spurs, quero dizer, que é o Tim Duncan, né? O Tim Duncan tá ali também.
Sim.
E o Tim Duncan sempre teve, né? Kobe falava que ele seria técnico eventualmente, o Tim Duncan, quero dizer.
Uhum.
Então já tem esse negócio aí que o Tim Duncan sempre tá lá com o Spurs, né? Se aposentou, né? Sempre, tipo, tá lá em San Antonio.
Sim.
Acompanhando o time, tem todo esse pedaço aí. Participou como assistente durante as duas últimas temporadas também. Calma. Foi durante as duas últimas temporadas.
Foi.
E...
Até antes da bolha, eu diria.
Antes da bolha, isso que eu tava pensando aqui.
Uhum.
E bom, vamos ver como é que vai acontecer. Eu não faço ideia. Eu infelizmente, eu acho que... minha esperança era que um desses times contratasse a Beckham, né?
Sim, com certeza.
Do que o Spurs. Acho que no caso do Spurs tá mais pro Tim Duncan mesmo. Não sei porquê, é só uma impressão e, tipo, lendo... O feeling de todo mundo, né? Pelo menos, tipo, contar. Bom, é isso.
Ah, bom, outra notícia aqui que eu esqueci de falar é de que outro time que a gente também tinha o nome da Beckham vinculado era o Celtics, depois da saída, né? Na verdade, depois da subida de patamar do Brad Stevens, mas na verdade eles pegaram o assistente do Nets, que se chama... Eu esqueci o primeiro nome dele, mas o último nome dele é Udoka. Ime Udoka.
Ah, é isso, cara. Eu imagino, tipo, o assistente lá do Spoelstra também não vai sair, né? Depois que... quem vai ser o técnico de Miami quando o Spoelstra sair vai ser aquele assistente ali que eu não sei o nome. Acho que eu nunca ouvi o nome dele, mas ele tá sempre ali. Ele
tá sempre ali.
Enfim.
Exatamente. Então, Ime Udoka é o novo técnico do Celtics. Ele tem experiência jogando na NBA, né? Ele jogou 7 anos na NBA, não sabia. Mas o trabalho que eu mais conhecia dele era ele sendo técnico do time de basquetebol dos Estados Unidos em 2018. Então ele já tem experiência trabalhando com Jason Tatum e Jaylen Brown, que disseram que gostam bastante dele, né? Ele estava, na verdade, trabalhando agora com o Brooklyn, e aí ele resolveu sair agora para ir para o Celtics, que está tendo a nova era aí, Brad Stevens e Udoka como técnico a partir de agora.
Perfeito.
Bom, com isso, acho que a gente já finalizou a miscelânea, né, as notícias da liga, e agora podemos caminhar para os playoffs, né? Vamos falar então das finais de conferência. A gente tem duas séries interessantes para poder assistir, né, nesses últimos dias, em que ainda temos leste e oeste e não finais da NBA. Do lado oeste, a gente tem o Los Angeles Clippers contra o Phoenix Suns, e do lado leste, a gente tem o Atlanta Hawks contra o Milwaukee Bucks. Ambas as séries estão bastante interessantes de assistir, principalmente a série do Suns. Bom, você quer começar por quarto, pelo leste ou oeste?
Vamos começar pelo leste, que é o jogo que logo mais vai ter hoje, né? A gente tá gravando na terça-feira à noite,
Boa.
29, e já tivemos três jogos do Milwaukee. E saiu a notícia agora, né? Vamos começar com. Pode ser? Por Atlanta Milwaukee?
Vamos que vamos.
Então, começando com a notícia bombástica que Trae Young, o alfa e ômega de Atlanta, não vai pro jogo.
Exato.
É uma notícia. O torcedor de Atlanta já estava nervoso para esse jogo aqui agora. E vai ser difícil ganhar, mesmo lá em Atlanta, contra esse Bucks, sem o Trae Young.
É, exatamente. Trae Young, que quase conseguiu ser o primeiro jogador a forçar uma flagrante 2 em cima de um árbitro, porque ele torceu o pé, pisando no pé do árbitro, numa jogada muito estranha, com uma passada para trás, assim, extremamente agressiva e longa. Mas configura
Isso.
sim que o árbitro entrou no espaço do chutador, então deveria ter sido uma flagrante 2.
Isso foi no jogo 3, né? No último jogo.
Isso, no jogo 3, e aí ele teve aparentemente um edema ósseo, né? Que é um nome muito mais legal em inglês, que é bone bruise, que é machucado do osso. Foi muito mais legal de falar do que edema ósseo. Mas machucou esse pé e aí, infelizmente, ele não vai jogar esse jogo. Bom, a gente tem que lembrar que o Trae Young tá, desde o início dos playoffs, batalhando algumas lesões. E a mais significativa delas é no ombro também, né? A gente tem que lembrar que quando ele sai da quadra e vai pro banco, ele basicamente vira o Ice Tray, literalmente, de tanto gelo que colocam no ombro dele,
É, parece o Big Ben antes da temporada começar,
né? É, exato.
né? O maluco
Exatamente.
fica 9 meses só comendo hambúrguer, não faz uma bicicleta ergométrica, e quando volta a jogar, meu amigo, no primeiro treino, ele sai, tipo, ele sai do treino, mergulha na banheira de gelo, sai da banheira de gelo, coloca 1 milhão de compressas no ombro, na coxa, no joelho, porque senão, meu amigo, o corpo não sabe o que está acontecendo, entra em processo inflamatório e ele morre.
Exatamente, exatamente. E aí, Trae Young, não quero dizer finalmente, porque finalmente parece que eu estava torcendo, mas assim, eventualmente iria acontecer algo desse jeito, porque quando a gente tem jogadores que jogam no esforço, né, e é algo que os próprios jogadores da NBA estão batendo muito por causa dessa temporada mais curta. Mas sempre que a gente tem assim jogadores jogando no esforço, é muito difícil de que não tenha uma lesão compensatória, alguma lesão reagravada, mesmo que a lesão dele tenha sido completamente sem querer, né? Foi o fato dele pisar no pé do árbitro. Mas sim, é a maior perda, logicamente, que o Atlanta poderia ter, porque ele é o cara que dissecou a defesa do Bucks no primeiro jogo, né? E sem ele, nos outros jogos também, eles não teriam a chance nenhuma de chegar perto de vencer, como chegaram perto, mas infelizmente acabaram perdendo para os Bucks. Infelizmente, eu digo para o torcedor de Atlanta, porque eu não tenho apego nenhum a nenhum dos dois times.
Justo. É, o jogo 1 foi muito legal, cara. Foi, né? Esses playoffs. A gente até pode comentar um pouquinho que tá tendo muitas essas lesõezinhas estranhas, chatas, que, não, que a gente espera no, durante a temporada regular, né? Que os jogadores se lesionam, mas acabam voltando. Né? A gente vai falar do Clippers e Zubat daqui a pouco. Mas esse ombro de Trey aí é aquela lesão que durante a temporada regular o jogador aprende a jogar com ela e é nenhuma. Ele vai vai até o final, a dor vai estar ali, ele vai lidar com ela e vai levando, né? Então, tipo, isso desde Nova York, né? Acho que desde o jogo 3 de Nova York, foi uma série de 5 jogos, se não me engano,
Sim.
né? Acho que desde o jogo 3 o Trae Young, né, o primeiro jogo lá em Atlanta, já o ombro dele tava, tipo, começou a aparecer as imagens das bolsas de gelo gigantes no ombro. Mas só falando da série agora, né, o primeiro jogo que a Atlanta roubou lá em Milwaukee foi com certeza um dos melhores jogos, para mim, pelo menos, desses playoffs. Jogo apertado, ida e volta, né? Aquele jogo que tem aquele gráfico de chance de vitória, né? Subiu e desceu várias vezes. O Milwaukee começou bem, ficou bem no primeiro tempo, mas aí Atlanta veio com ajustes matadores e ganhou bem o terceiro quarto, que encaminhou a vitória no final do jogo. Foi bem interessante mesmo. Mas só um apanhado do primeiro jogo. Os jogos 2 e 3, né, que o Milwaukee ganhou, foi muito mais uma questão de, para mim pelo menos, a defesa de Milwaukee encaixou. E aí, o que isso quer dizer no final das contas, né? Em resumo, o ataque ao garrafão de Atlanta não estava funcionando. Em parte porque a bola de Atlanta não está caindo, mas lembre-se, é que nem o jogo corrido e o jogo passado no futebol americano. Para você ter espaço para infiltrar, você tem que meter bola de 3 pontos. Para você meter bola de 3 pontos, você precisa infiltrar bem, né, com eficiência. Mesma coisa a questão do passe e a corrida do futebol americano, né? As coisas não são independentes uma da outra. E basicamente a ineficiência das bolas de 3 pontos de Atlanta foram determinantes nesses jogos que eles perderam em sequência, né?
E você falou com perfeição aí para mim que foi exatamente o ponto que eu notei, que no primeiro jogo eles estavam agindo como se Trae Young fizesse floaters de 3 pontos.
Boa,
Então,
muito boa.
Uma forma assim, um jeito de marcar ele, vinha uma dobra do nada no floater do cara, e é isso aí, você começa a abrir espaço para um chutador, e o que não falta é chutador do lado de Atlanta, né? E no jogo 2 e no jogo 3 exatamente isso que você falou, a defesa do Milwaukee finalmente notou assim, beleza. Trae Young coloca essa bola, esse floaterzinho, no máximo 50% das vezes. Se ele colocar acima de 50% das vezes, mesmo assim, é muito melhor do que deixar um cara chutando 40% ali da linha de 3 pontos. Então, se a gente fechar bem essa defesa, se a gente não ligar para esses floaters e fechar bem essa defesa de perímetro, é muito mais vantajoso e é o jeito que o nosso time vai conseguir ganhar. E aí, do lado ofensivo também, comecei a reparar um pouquinho menos de Antetokounmpo, principalmente no jogo 3, porque a gente tem aquele jogo histórico de Middleton. Não sei se você quer falar alguma coisa antes da gente entrar nesse jogo.
É que você falou da defesa do Bucks, só uma coisa que eu esqueci de falar, e você falou bem aí de Trae Young, né? Que Trae Young estava abrindo espaço para Atlanta, para qualquer chamada ofensiva de Atlanta, é a questão do Jrue Holiday. Que o papel defensivo que ele estava atuando no Trae Young cozinhou Holiday no jogo 1. Porque tava. Exatamente o que você falou, a defesa estava bagunçada, não sabia se ataque se dobrava floater ou não. Tipo, tirava a opção da ponte aérea, mas não cobria o floater direito. E aí ficava essa bagunça, e aí a Atlanta meteu bola atrás de bola. Nos jogos seguintes, o Bucks simplesmente confiou mais em Jrue Holiday. E ainda assim, quando eles trocam a marcação, confiou no defensor que estava marcando o Trae Young para conter infiltrações, né? Conter. E também tentar contestar o máximo possível a bola de 3 pontos, que ele arremessa quase de onde quiser.
É, exatamente. E é exatamente esse pedaço que você falou e dá confiança, né? Realmente você confiar que uma marcação individual não vai ser 100% efetiva, porque não existe marcação que vai acabar com uma das estrelas da NBA. Mas era muito do que a gente veio falando no podcast passado, de Gobert foi exposto. Não, Gobert não foi exposto na defesa, porque a defesa não se joga sozinho. Assim como o ataque também não se joga sozinho, mas o ataque ele acaba tendo um pouco mais de individualidade, porque você tem os caras que sabem criar arremessos do nada, que é o caso de Middleton no jogo 3. Né? Eles criam arremessos e eles têm essa capacidade de realmente fazerem todos os 20 pontos do último quarto. Aí o ataque se torna individualista, mas em uma parte pequena do jogo, um quarto só. Beleza. Mas a defesa, não. Não existe um cara que você fala, pô, aquele cara tá em quadra, ele vai defender os 5 jogadores. Ele não corre mais do que a bola. Então, a confiança no plano de jogo é algo mais efetivo. E é um grande desafio que os técnicos têm, né? Que é implementar o plano de jogo até quando as coisas dão errado. Porque Trae Young vai meter, do nada, 3 step back na sua cara. As 3 bolas de 3 vão cair. Mas aí você vai acabar com o plano de jogo por causa disso? Não. Você está pensando no longo prazo. E aí, quando essa transição de pensamento do Milwaukee aconteceu, o time encaixou. E aí a gente sabe, né, que quando a defesa do Milwaukee encaixa, a transição do Milwaukee encaixa. E aí é quando você tem a besta, você pode soltar, tira ela da jaula e deixa ela fazer o que ela quiser. Giannis Antetokounmpo vai-se embora.
Top 10 construções neste podcast do senhor. Senhor host, perfeito. É exatamente é. Isso. Você destrinchou com maestria a série. Não tenho mais nada a declarar. É exatamente o que você acabou de falar. Como o Milwaukee tá matando o Atlanta. E só um pezinho que eu vou tentar molhar para complementar o que você falou, que é o primeiro jogo tá na conta de Budenholzer.
Sim.
Mas os jogos seguintes a gente consegue colocar também, porque manteve a estratégia, só fez pequenos ajustes e, tipo, orientar os jogadores de continuem na marcação, não precisamos dobrar, se for dobrar, que seja para marcar bola de 3 pontos de Trae Young. Se não, continuem marcando individual. Não vamos inventar nenhuma zona maluca, vamos embora. Uhum. Né? Então, tipo, pagou e deu certo, tá dando certo.
É isso aí. E agora o Hawks vai ter a difícil missão de enfrentar o Bucks sem Trae Young, sem o cara que consegue abrir a ofensiva, então vai ficar nas mãos mesmo de seus jogadores secundários, principalmente John Collins, é um cara que eu acho que vai ser bastante exigido hoje, talvez um Kevin Werther também seja, né? Bastante exigido e muito provavelmente aqui a gente está falando hoje o Milwaukee vai abrir 3-1 na série, né?
Sim.
E aí nós temos a segunda pior situação que você pode se encontrar, né? Pode falar.
Com certeza. E só para falar que, tipo, eu tô tentando imaginar aqui, eu não vi notícia nenhuma, né? A gente começou a gravar. Quando a gente começou a gravar, já tinha saído o anúncio do Trae Young, mas não sei quem vai ser titular, por exemplo, no lugar dele. Pra onde vão esses minutos todos? Eu acredito. Não vai pro Lou Williams, né? O que é que você acha? Eu acho que não. Acho que
eu acho um grande de um suicídio.
Exatamente. Sei lá, inventa qualquer coisa. Coloca. Não sei. Eu nem parei muito pra pensar nisso.
Uhum.
Mas. Eu não colocaria com certeza o Lou Williams. Tipo, pra jogar com a primeira unidade do Bucks. Deixa os titulares do Bucks sair, aí entra o Will e ele complementa o máximo possível. Vai ser nas trincheiras desse jogo. A Atlanta vai ter que ser muito agressivo pra ter alguma chance contra o Bucks, sem Trae Young.
Uhum. Eu tô tentando procurar aqui, ver se eu consigo encontrar alguém que vai entrar no lugar dele. Você vai ter alguém assim que vai... substituí-lo, assim, tentar tomar essa parte dos minutos, mas aqui, vem, se você matou, vai ser Lou Williams o titular.
É sério?
Uhum. Lou Williams o titular. Lou Williams, Bogdanovic, Kevin Huerter, John Collins e Capela. Então, isso é pesado.
Tudo bem colocar Lou Williams titular aí, mas que ele não arme o jogo todo, né? Porque é interessante ele tomar o ritmo do jogo quando entra a segunda unidade do Bucks, né?
É
um tempo restrito ali, eu acho que ele vai fazer maior estrago dessa maneira, né? Durante as últimas séries, né? Contra a Philadelphia, principalmente, foi que ele meteu mais estrago quando tava a segunda unidade deles em quadra.
Uhum, perfeito. Bom, e aí depois disso o Atlanta vai ter que se virar aí com as costas para a parede 100% caso o resultado venha a ocorrer aí, que é o resultado que a gente está esperando, 3-1 do Bucks. completamente saudável, porque além de se preocupar agora com Middleton, com Antetokounmpo, vai ter que se preocupar com Holiday também, que vai ter um pouquinho mais de liberdade ofensiva do que estava tendo com o Triang, que já não é um grande defensor. Mas eu acho que o Williams consegue ser pior, né? A questão é essa.
Ah, sim. Sim. Pois é. Porque esses últimos jogos aí complicaram bastante o Hawks, mas, tipo, óbvio, né? Perderam dois jogos. Nesses dois jogos a diferença foi grande, relativamente grande. Uhum. Os titulares todos têm plus minus negativo. Né? Então, tipo, os titulares do Bucks não assumem os titulares do Hawks. Enfim.
Uhum. Bom, vamos lá. Então a gente tem o quê? Uma das famosas noites do nosso querido Lou Williams, né? Colocando 50 e calo na boca de todo mundo. Talvez uma última noite para nos dar de presente, né? Que está chegando no crepúsculo de sua carreira. Bom, vamos então agora para a Conferência Oeste falar de Lakers contra... Puta merda, de novo. Falar de Clippers contra Phoenix Suns. Phoenix Suns que colocou o Clippers na situação em que a gente acha que o Atlanta vai se encontrar agora, que é a situação de estar num 3-1. Não é o primeiro 3-1 da carreira de Chris Paul, mas e também não é o primeiro 3-1 que ele vê virar 3-2. Então, depois de 5 jogos, o Phoenix consegue abrir 3-1, mas mesmo assim o Clippers ainda consegue roubar 2 desses jogos aí e adiar a sua eliminação no que foi um jogo fantástico de Paul George. Fantástico, fantástico, fantástico de Paul George, mas mesmo assim, dentre todos esses jogos aí, na minha opinião, a coisa que mais impressiona nesse Clippers é a presença de seus jogadores coadjuvantes. A presença de Lou Williams, a presença de Zubat, que agora tá machucado. Ou Lou Williams, o quê? Reggie Jackson. Zubat, que tá machucado agora. E Marcus Morris. É algo que tá fazendo com que... Terrence Mann também tá fazendo com que o Clippers ainda tenha chances de continuar nessas finais de conferência, mesmo sem Kawhi Leonard. E aí a cereja no bolo foi esse último jogo de Paul George, que é aquele jogo que a gente fala assim, por que que você não joga assim todo jogo? E a gente sabe o quão difícil é fazer 40 pontos no jogo da NBA, ainda mais nos playoffs. Mas não é 40 pontos exatamente o que a gente quer. É a agressividade que Paul George estava e a confiança em que ele estava, de que parecia de que ninguém na quadra conseguia chegar no nível dele. Porque realmente ninguém conseguia chegar no nível dele nesse jogo 5.
Primeiro créditos, né? Paul George, parabéns. Playoff P. Então, parabéns por ter, mesmo depois do final daquele jogo 4, ridículo, em que ele perde 2 lances livres em sequência no final do jogo. Lembrando, né? Clippers está sem Kawhi nessa série inteira. Ou seja, né, o principal está sem o principal jogador. CP3 voltou no jogo 3, se não me engano. Né, no primeiro jogo lá em Los Angeles, que eles perderam. O que mais que aconteceu? Ivica Zubat machucou a ACL, né? Acho que é joelho também.
Não, dele foi o MCL, que é o MCL. Ligamento médio anterior. Ele teve um estiramento, era no joelho.
Ah, beleza. Não é muito grave, né? Mas ele não conseguiu entrar nos últimos jogos. E eu quero começar por aí. Eu nem vou falar, então. Vamos falar de Paul George, né?
Vamos lá.
O George simplesmente incendiou o Twitter, né, no jogo 4. Ele, só pra, né, relembrando aí, o ouvinte ele simplesmente errou os 2 lances livres que podiam ter matado o jogo. E o Suns foi lá e roubou o jogo, né, no final das contas. Foi complicado, né, todo mundo... todo mundo que entra e sai do buraco pra zoar o Clippers, né? Tipo, pra zoar de qualquer jeito, saiu pra falar mal de Paul George aí, né? Pandemic P is back. Só que aí, parabéns pro Paul George pro no jogo seguinte ter resiliência, né? A memória curta.
Uhum.
E simplesmente carregar o time. Tudo bem que realmente tem intervalos de tempo em que Reggie Jackson toma conta do jogo, que é fantástico, não esperava.
Não.
Tipo, ele claramente uma peça auxiliar ali, contribui, mas mesmo com esse alto volume que ele tá tendo, tendo que meter essas bolas todo jogo, é algo que eu não esperava. E aí, tá, e o meu ponto que pra mim é o ponto que eu queria mais discutir hoje aqui sobre essa série, que é... Ty Lue simplesmente falou, olha, Ayton tá barril de defender. Eu acho que nessa série aqui não rola small ball não, viu, pessoal? E, bom, e ele aí pagou o Zubat, né? Jogou o Zubat pra bater lá em Ayton. E ele fez um excelente trabalho. Ele tava fazendo um grande trabalho até se machucar. E até mesmo nesse jogo em que ele insistiu ainda assim... insistiu não. Teve muito mais small ball nesse jogo 5, né? Já que faltou o Zubat.
Uhum.
Mas ainda assim, nos momentos pontuais com Cousins... foi suficiente pra dar vantagem pro Clippers dentro do garrafão. Que é o que eles precisam. Né? Então, tem muitos arremessadores de qualidade, eles estão metendo bolas, e aí no garrafão, principalmente na defesa, no garrafão, eles estão conseguindo se defender, eles não estão dando tanto rebote ofensivo assim para DeAndre Ayton, né? Como no começo da série.
E você falou para mim perfeitamente aí, antes de entrar no mérito do small ball aí, vamos falar só um pouquinho aqui das estatísticas de Paul George, né? Que é uma coisa que a gente não chegou a falar aqui no podcast, mas ele tá liderando os playoffs em minutos. Até o momento, ele é o cara que mais jogou minutos. Em segundo lugar, e muito distante dele, é o Trae Young. Paul George, no momento, está com a média de 41.2 minutos por jogo nesses playoffs. Então, é algo extremamente admirável, né? O segundo colocado do Clippers nessa série é o Reggie Jackson, que está com 37.9 minutos de média. E é algo, como a gente já falou, né, extremamente surpreendente. Ainda mais se está falando de um Reggie Jackson... com 31 anos de idade, um cara que teve diversos problemas em outras franquias por achar que era um jogador maior do que é, mas está fazendo um papel extremamente importante. No jogo de ontem, ele preveniu uma virada do Suns com duas bolas de três e uma enterrada que basicamente colocou o Sanji volta no lugar dele e falou, não, esse jogo aqui é nosso. Então, muito, muito crédito ao Reggie Jackson, muito crédito ao Paul George por esse último jogo e pelo que ele está realmente tentando fazer em termos de minutos. Falta agressividade na minha opinião, ainda falta muita agressividade. A gente gostaria de ver ele, esses 41 minutos, agressivo, sem se esconder em qualquer momento, mas tem hora que ele só quer passar a bola e, bom, ele entende mais de basquete do que eu, mas... vou ficar cornetando aqui de qualquer jeito. E entrando nessa parte do small ball, como você falou, perfeição, né? E Zubat, então eles tiveram que jogar small quando o Suns está big com o Ayton. Mas quando o Suns entra com small, que a gente tem que lembrar de que o pivô reserva do Suns é o Dario Saric, é um cara pequeno, eles colocam Big, que entra o DeMarcus Cousins. E a declaração do DeMarcus Cousins ontem exemplifica bem o que é que está acontecendo. O DeMarcus Cousins falou de que ele não tem ninguém que marque ele num contra um. E ele está certo. Porque ele é extremamente forte, ele é extremamente habilidoso e ele é extremamente pesado. Então realmente não existe ninguém que marque ele num contra um. Dentro do garrafão, no poste baixo, ou até na linha de 3 pontos, quando ele consegue um arremessinho livre aí. O grande problema de Cousins é que ele não consegue jogar muitos minutos devido a todas as lesões, a falta de ritmo, a idade chegou, e a gente vê aquela desconstrução daquele jogador fantástico que ele era quando ele jogava no Kings e no início de sua carreira no Pelicans. Mas a grande verdade é que ele, utilizado do jeito que ele está sendo utilizado por Ty Lue, é... é você retirar realmente o melhor que você pode retirar desse cara. E ontem ele fez o quê? 15 pontos em 10 minutos no máximo. Então, sim, fantástico, fantástico. Ele fez o que ele tinha que fazer, principalmente destruindo o Dario Saric e o garrafão adversário.
É, pois é. E aí na defesa, né, incomodando o Ayton.
Uhum.
Né? Ayton tá totalmente incomodado comparado aos primeiros jogos.
Uhum.
E um ponto interessante desse jogo 5, né, de ontem, foi que eu senti que o Suns tinha a mesma... Como é que eu posso falar? O jogo tá na... eles têm um controle do ritmo do jogo, em certa medida. Uhum. Né? O Clippers foi o líder do jogo durante quase o jogo inteiro, mas que eu senti que o Clippers estava... o Suns estava uma sequência boa de matar o jogo. E, bom, e o Clippers, na verdade, foi que controlou até o final do jogo. Tipo, sempre encaixando as runs na hora certa. Teve uma hora que o jogo encostou mais no último quarto, né? Mas aí, sei lá, uma bola de três do Reggie Jackson, uma bola de sexta de Paul George foi o suficiente pra matar o jogo.
Uhum. E, mais uma vez, o Clippers se mostra um time que gosta muito de estar com as costas na parede.
Pois é.
Muito destaque para as coisas na parede. Outro cara que a gente tem que falar um pouco aqui, embora eu não goste muito dele, é o Patrick Beverley, né? Porque ele traz uma certa energia que é interessante para seus companheiros, embora algumas vezes ele passe do ponto, né? Como ele passou do ponto, na minha opinião, ontem, acusando o Chris Paul do flop quando o Chris Paul estava no chão e possivelmente lesionado, né? Porque, querendo ou não, sendo flop ou não, sendo um pulo ou não, o Chris Paul caiu feio naquela bola, que poderia ter sido uma lesão, e Beverley nem disfarçou ao começar a provocá-lo, né? Depois ele foi até pedir desculpa, mas não me interessa. Mas, de qualquer forma, Beverley é um cara que está trazendo uma força defensiva bem grande para o Clippers, inclusive importunando bastante Devin Booker, ao ponto de dar uma cabeçada no nariz dele e colocar ele numa máscara. Máscara a qual também Devin Booker ainda não se
acostumou,
né? Ele ligou até para outros jogadores que já chegaram a jogar com máscara para perguntar, né, alguma dica, alguma coisa assim, mas não conseguiu realmente se adaptar à máscara até agora.
Pois é, e bom, foi qual jogo que ele tirou a máscara? Foi no 4, né? Ficou muito incomodado e resolveu tirar. Bom,
eu achei até estranho que ele jogou com o 5 com a máscara, pra mim ele já ia voltar sem máscara.
Pois é, mas não. Convenceram ele a botar, né? Que é melhor mesmo, pra proteger. Nossa, até perdi o que eu queria falar. Mas, pois é, a defesa de Beverley tá contribuindo bastante pro Clippers. Tipo, o que não pode acontecer é Booker ter ritmo. Porque, tipo, o Chris Paul, mesmo sem ritmo, ele consegue meter aquela bola safada dele. Nesse jogo passado, não conseguiu, não. Mas, tipo, acontece. No caso, o Paul George teve um excelente jogo de 3 pontos, né? Todo jogo que ele vai ficar 50% da linha, né?
Uhum.
Que nem foi o último, né? Inclusive, o Clippers está melhor do que o Phoenix na linha de 3 pontos. O Phoenix está com só 31% da bola de 3 pontos na série, enquanto o Clippers está com 34%. Uhum. Né? Faz bem a diferença da forma geral na série, né? E outro ponto que eu queria levantar, meu último ponto aqui, que são as peças auxiliares do Phoenix Suns. Porque se todas as peças auxiliares do Clippers estão, né, até os que estão machucados, né, Morris lidou com lesão boa parte da temporada, os playoffs inteiros, né, o Terrence Mann não tá tendo a série da carreira que nem foi a contra o Utah, mas ele tá entrando ali em momentos pontuais e tá contribuindo, né. Todas as peças do Clippers funcionam muito bem. E do lado do Suns, a gente já viu uma regressão do Cameron Payne, O Cam Johnson mete as bolas de 3 pontos, é inacreditável. As bolas que ele mete são bem impressionantes.
Liso.
É. Mas o Mikal Bridges, por exemplo, não tá bem nessa série também. Sabe, tipo, mete as bolas dele, mas na defesa ele é exposto. O Jay Crowder já ele tá defende muito bem, óbvio, mas já no ataque não tá contribuindo bem. Enfim, essas. As outras peças auxiliares do Suns não estão contribuindo à altura do que eles precisam para levar essa série, porque, né, peça auxiliar, o Clippers está na frente aí.
E tanto que a gente viu um Suns com bastante dificuldade de pontuar nesses últimos 3 jogos, né? Se a gente vai olhar no jogo 3, 4 e 5, o Suns fez 92, 84 e 102 pontos. Né? O líder do Suns no jogo 4 foi o DeAndre Ayton com 19 pontos. Então a gente realmente teve esse tipo de problema aí no lado ofensivo do Suns, e muito dessa irregularidade que você está citando, né? Cameron Payne, ele teve 2 jogos assim, brilhantes. Isso. Nos 2 primeiros jogos, quando ele teve que assumir a posição de titular por causa do Chris Paul, né? Mas é aquele negócio de a banda que só tem uma música famosa, né? Ele fez o que fez no momento em que tinha que ser feito. Outro cara que a gente tem que tirar o chapéu aqui, porque se reinventou na carreira, não sabia nem, segundo os próprios companheiros dele, não sei o que tô falando, não sabia jogar basquete. Tinha o talento, mas não sabia o jogo de basquete. Mas hoje conseguiu, sim, contribuir para que esse time vença. Mas, realmente, como você falou, né? Jay Crowder não tá mais caindo toda a bola como tava caindo. Mikal Bridges, toda a bola como... Eu acho que o único cara que se manteve, assim, extremamente eficiente desses caras aí foi o Cam Johnson. Mas, infelizmente, o papel dele é muito limitado a fazer isso só. Sim. Então, você não tem problema. Mikal Bridges tinha hora que ele realmente segurava e trazia a responsabilidade para ele. Jay Crowder também. Agora, o Cam Johnson, a gente tá talvez exigindo um pouco de mais de um segundo anista, né? Embora a gente veja de que ele é e vai ser um dos melhores chutadores da NBA e vai importunar muita gente por aí. Bom, mas dito isso tudo, assim, hoje a gente está com a série 3-2, o próximo jogo é amanhã em Los Angeles. A gente já teve, né, 2 jogos roubados de cada um dos dois, né? O Suns venceu os 2 primeiros jogos em casa, venceu e perdeu o terceiro jogo fora de casa, que é algo esperado para o Clippers, mas conseguiu roubar o quarto jogo, colocar em 3-1. Teve um outro jogo roubado, colocou a série novamente no igual, né? Então, se a gente tiver o esperado, né? A gente tem 3-3 amanhã e o último jogo no Suns, em Phoenix, e aí teria a oportunidade de fechar dentro de casa. Mas você acha que o que vai acontecer? Você acha que o Clippers tem fôlego para conseguir virar um 3-1, mais um 3-1 na cara de Chris Paul? Ou você acha que inevitavelmente o Suns vai conseguir fechar em um desses 2 jogos?
O que eu quero para levantar de vez a maldição é que vá 7 jogos. E que o Suns ganhe o 7º. Porque só assim Chris Paul vai se livrar da maldição do 3-1.
Ele tem que matar no jogo 7.
Exato, ele tem que se entregar de corpo e alma. Sabe? Tem que fazer um sacrifício pros deuses do basquete. Tem jogo 6 aí, tem que ser um sacrifício. O Suns tem que perder. E aí pro Chris Paul ganhar o jogo 7. E nunca mais ter esse fantasma atrás dele aí.
Eu tô inclinado a achar de que matar, só pra interromper rapidamente, matar a maldição seria vencer o Clippers dentro de casa e mandar eles embora.
Ah, bom roteiro também.
Sim, mas pode continuar o que você ia falar.
Aceito esse roteiro. Não, eu queria falar isso, tipo, de ir a esses jogos. Isso é o que eu gostaria de ser. O que eu acho que vai acontecer é que o Clippers ainda vai estar sem Zubat. Ainda vai estar sem Kawhi. O ajuste lógico para esse jogo do Suns são 2 pontos. Esse jogo 6 agora lá em Los Angeles. Devin Booker não pode ter problema de falta. Vai deixar... Você tá com uma falta já no primeiro quarto, tá? Você fez uma falta no começo do quarto e você tá no minuto 8 agora, do primeiro quarto. O cara tá te batendo, você vai fazer a falta? Não, deixa o bicho passar. Você não pode ficar com problema de falta no começo do jogo, nem no meio do jogo. Devin Booker é muito importante. Isso é uma coisa. E eu até achei o técnico agressivo, deixando ele jogar mesmo com muita falta.
Sim.
Acabou dando problema no jogo. No problema não, porque eles ganharam o jogo 4, não foi isso?
Foi.
Enfim, né, então pagou, deu tudo certo. Ele foi expulso, tipo, ele saiu por falta, mas ainda assim ganharam. E o outro ajuste, então o primeiro ajuste é esse, Devin Booker. Se você for ficar com fama de não péssimo defensor, que seja.
Mas vale a pena o jogo.
É, vale a pena no final das contas. Né? Ajuste 2. DeAndre Ayton tem que ser agressivo. À medida em que ele não se coloca em problema de falta também. O que isso quer dizer? Pick and roll tem que marcar a bola de 3 pontos, claro. Mas sempre... tipo, não deixar ele hesitar, sabe, pra marcar a bola. Porque, tipo, ele tem essa velocidade lateral bem alta, né? Uhum. Então ele consegue se recuperar, né? Que nem Anthony Davis, que nem, sei lá, né? Tipo, esses caras mais ágeis. Altos, grandes, né? E ágeis. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, no lado defensivo ele tem que se portar melhor. Né? Ele foi um problema. Nos dois últimos jogos, pelo menos. Né? Nesse último, demais. E do lado ofensivo, DeAndre Ayton tem que ser agressivo também. Porque, principalmente contra o small ball do Clippers, porque não tem resposta, cara. Eles não têm resposta. Sim. E em alguns momentos, o Clippers dá um all-in na defesa pra sufocar quem tá com a bola, pra eles não conseguirem rodar o suficiente pra chegar em Ayton. E aí o ajuste é, meu amigo, tá vindo a dobra no cara que tá com a bola, já larga em Ayton. Faz uns passos arriscados mesmo, cruza a quadra que seja, mas tipo, a gente tem que explorar essas desvantagens, tá ligado? Tem que, tipo, forçar mais bola nele. E aí faz o que ele quiser lá dentro, pode fazer o fade dele, o fade away dele, tanto faz. Só que a bola tem que chegar nele, porque em muitos momentos em que o Suns tinha chance de ganhar esse jogo 5, eles não ganharam porque eles preferiram não arriscar um passe em Ayton. Prefiram rodar até chegar nele e a defesa está mais pronta para ele.
Pô, ele teve várias oportunidades com o Beverly, né? Na marcação dele. É. Bom, outro ponto importante também que eu acho que vai ser interessante é como o Suns vai responder a zona do Clippers, né? Porque o Clippers coloca essa zona assim para poder parar bem o ritmo do Suns quando é necessário. No jogo de ontem eles fizeram, mas... no início da zona, assim, no primeiro minuto da zona, não deu certo porque Chris Paul conseguiu quebrar essa zona atacando o meio dela. Ayton também conseguiu fazer, mas depois que eles saíram, o banco simplesmente não conseguiu trazer mais dessa filosofia para poder atacar a zona e se tornou um problema, né, que travou completamente o Suns. Quebra esse ritmo do Suns e eles não conseguiram mais atacar, a bola não gira rapidamente o suficiente. Rápido o suficiente, perdão, para poder fazer com que a zona se quebre, o arremesso de fora, ninguém infiltra pelo meio, ninguém aparece no meio para receber uma bola ali. Então, muito interessante vai ser ver como o Suns vai responder novamente a essa zona, porque já ficou claro de que o Clippers, quando for necessário, vai colocar o time em zona. A gente está falando de uma zona 3-2 e é isso aí. É um dos melhores times da NBA em 3 pontos na temporada regular? Mas nos playoffs essa zona está dando certo para poder parar eles, algo que eu não acreditei que ia acontecer, mas um ajuste bem interessante de Ty Lue.
Sim.
E só para a gente continuar no clima de DeAndre Ayton aqui, algo que a gente não comentou assim com muitos detalhes, mas algo que eu quero comentar para deixar registrado no podcast, né, até quando a gente for ouvir no futuro, que é o final do jogo 2... Quero dizer jogo 2, acho que sim, o jogo 2, que é a fantástica ponte aérea de Jay Crowder para DeAndre Ayton para poder vencer o jogo, faltando 0,9 segundos no relógio. Uma das bolas, um dos finais, um dos buzzers, né, como a gente chama, mais fantásticos da história da NBA em playoff, não tem como negar isso, porque simplesmente é uma regra que é desconhecida da NBA. Eu não lembro se a gente chegou a comentar aqui no podcast quando aconteceu a primeira vez, mas na hora que eu vi, eu já lembrei, mas eu não lembrava se era realmente uma regra ou se realmente ou se tinha sido um erro de arbitragem. Mas foi o próprio Suns, o antigo técnico do Suns, antes do técnico que era anterior ao Monty Williams, que sabia de que existia uma brecha na regra em relação ao goaltending quando a bola vem da lateral. Porque quando a bola vem da lateral, a bola não está viva, a não ser que ela toque em alguma coisa. Então, se a bola não está viva, não existe goaltending. Nesse caso, o jogador pode chegar e empurrar ela para dentro da cesta. E foi exatamente o que aconteceu com o DeAndre Ayton. A ponte aérea é impressionante, mas o passe de Jay Crowder é absurdo.
Pois é. Se pedisse pra ele fazer 10 vezes, tipo, 1 em 10, ele talvez não conseguisse.
Exato.
Foi muito bom mesmo. Esse lance é polêmico, inclusive, né? Tem uma pique irregular de Devin Booker ali, mas o juiz não vai marcar isso não.
É, tem a pique irregular, tem um empurrão de Ayton e tem a puxada de
camisa, tem tudo.
De camisa de Zubat, então falta tripla aí.
É. E aí, isso claramente a gente tem que falar, foi um erro, né? Você não pode tirar. Eu sei que você tem medo de tomar a bola de 3 pontos, mas você tem que deixar a Zubat plantado no garrafão.
Sim.
Ponto 8 segundos? Quem é que tem um remesso rápido desse? É o que, Klay Thompson? Então, enfim, né? Pelo amor de Deus, pra você arremessar uma bola com 0.8 segundos, nem que seja pra 3, você tem que, no ar, pegar e já mandar a catapulta lá de cima, né?
Ou você soca a bola.
Exato. Uma manchete.
Exato. E realmente, como você falou perfeitamente, o Zubat deveria estar plantado no garrafão, ainda mais de que não existe a possibilidade dele receber um 3 segundos, né, que a juizada não marca, mas mesmo assim não é bom arriscar, né?
Pois é. Com um Chris Paul do outro lado, meu amigo.
Exatamente. O homem que joga com o livro de regras debaixo do braço.
Muito bom.
É complicado. Bom, enquanto a gente está discutindo aqui, o jogo começou já entre Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks. No momento acabou o primeiro quarto agora e o Hawks está liderando de 25 a 22 e o Williams já tem 7 pontos anotados.
Olá. Calou minha boca, tá vendo?
Então, temos aí um possível jogão acontecendo com Atlanta e Bucks. Isso me leva a talvez fazer a pergunta que encerre o podcast dessa semana, caso você não queira falar mais nada, que é: Arthur, mais alguma consideração?
No.
Bom, então é isso aí, pessoal. Um podcast bastante interessante hoje. Espero que vocês tenham gostado de ouvir o tanto quanto eu gostei de gravar. Hoje um pouquinho mais curto, né? Para dar aquela folga depois de 2 horas na semana passada. A gente fica com 1 horinha só nessa semana. 2 séries só para falar. Muito provavelmente na semana que vem a gente já volta com o quê? Ou o preview das finais da NBA, ou provavelmente até o jogo 1 das finais da NBA, porque, mais uma vez, os playoffs estão frenéticos. Mas o importante é que a gente vai estar aqui sempre para poder falar deles e acompanhar o melhor basquete do mundo. Nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter, nosso e-mail, sextadesete@gmail.com, e o nosso site é o sextadesete.wordpress.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, Apple Podcasts e no YouTube. Você pode se inscrever em qualquer uma delas se você desejar acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Bom, que os deuses do basquetebol e do futebol americano estejam com vocês e até a próxima.
Valeu, galera. Até a próxima.